agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber Harrison e hoje aqui ao meu lado apresentando este programa, o querido amigo Thierry Viena.
Olá, queridos ouvintes da Rádio UFSCar. É um prazer estar aqui com vocês apresentando este programa ao lado do meu amigo, que escala de dia de semana, Kleber Harrison.
Quando dá, né? E no programa de hoje, o de número 10 da quarta temporada, nós vamos falar sobre expedições com cunho social. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Azevedo. O Daniel é dentista, formado pela Unesp Araraquara, é ativista ambiental e coordenador de projetos como Raio de Terra, Expedição Brasil Andes e o tema dessa entrevista, né, com cunho social, o Sorriso Caiçara. Ele também é sócio idealizador da clínica Ecodonto em São Carlos, que busca atender pacientes de forma humanizada e sustentável. Beleza aí, Daniel?
Beleza.
E aí, Daniel, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
E, Daniel, conta pra gente primeiro o que é ser um expedicionário, que eu acho que algumas pessoas podem não saber o que é isso, e quando começou a tua vida expedicionária?
Eu sempre gostei muito de viajar, mas no começo as viagens eram... Sei lá, tinha uma visão um pouco simplista, né? De ir e voltar, simplesmente. Mas eu esquiava. O esquiador, ele tem uma rotina bastante... Esqui na água, né?
Não tem muita neve. Olha só. É importante você falar que é esqui na água, porque esses dias aí a gente entrevistou o pessoal do roller ski.
Olha só.
Que é como um patinete,
sim,
assim.
Sim, que legal.
Já tá começando a rolar aqui também.
Pois é. Não, o que acontece é que o esqui aquático, ele tem uma demanda logística complexa, né? No sentido de ter barco, equipamento, gente pra puxar a pessoa. Então era difícil aquilo. E aí eu machuquei meu braço num treino, tive que operar o ombro e acabei meio que desencanando daquilo tudo em 2002. De certa forma eu lamento, que era legal, gostava daquilo, diziam que eu fazia bem, não sei. Mas eu comecei a ter meu tempo livre com outras coisas e comecei a ir para outros lugares, comecei a sair um pouco lá da minha casa do Bro, que eu ia todo final de semana, e conhecer os arredores. E tem muita coisa bonita por aqui, né? A região lá de Itaquiri, a região de Brotas, de Tirapina, e aqui na Lândia também. E aí comecei a conhecer esses lugares, comecei a conhecer as trilhas, comecei a me interessar por essas coisas. Mas eu tinha sempre aquela vontade de conhecer aqui ao redor do nosso país. E aí teve a ideia da Expedição Brasil Andes. Então, veja só, eu larguei o esqui aquático em 2002. Em 2003, a gente fez a primeira viagem. Foi Bolívia, Peru, Argentina e Chile, depois Brasil. E foi uma viagem muito legal, rolou tudo bem, assim, a gente tinha um certo preparo, algum conhecimento prévio, eu gostava de estudar, eu adoro mapa. Então, começou até essa, né, essa ideia sair do papel. E é curioso que a gente sempre gostava de misturar essas viagens com algum tipo de mensagem, né? Então a gente levou canecas, né, para tentar conscientizar com relação ao uso dos descartáveis, né? Então a gente deu muitas canecas na viagem. A gente também dava escovas de dente, cremes dentais e também medicamentos a gente conseguia com pessoas que iam no consultório. Então era muito legal, a gente sempre tinha alguma coisa para trocar, além de informação e a receptividade dos locais, as pessoas acabavam levando alguma lembrança do nosso encontro, então sempre era muito positivo. Isso me tirou de várias enrascadas, inclusive.
Poxa, que legal, cara. Então tá aí o Daniel descrevendo aí o que é ser um expedicionário, né?
Sim.
E eu já imaginei aqui, tipo, Indiana Jones, tá ligado? Chapéu, chicote.
Não, chicote não.
Quebrando tudo.
Chicote não tinha. Mas é curioso porque em 2003, já que vocês estão falando, foi a primeira vez que eu fui pra Ilhabela, já que nós vamos falar do Sorriso Caiçara. E cada vez que a gente ia pra essa viagem, era uma expedição, porque tinha que levar barraca, levar aquela talha toda. E foi quando começou a nascer o Sorriso Caiçara, foi no mesmo ano. Então a gente chamava que cada viagem para Ilhabela, para Castelhanos, onde a gente começou o trabalho, era uma expedição. Era, e ainda é, né? Eu acho que, né? Se você vai ficar lá uma semana, não dá para você ir com a escova de dente e a sunguinha não vai resolver, não vai sobreviver lá. Mas, legal.
Que legal. Ô, Daniel, e fala um pouco pra gente como que veio a ideia de juntar suas práticas expedicionárias com atendimento bucal.
Pois é. Então, eu vou pra... Vamos falar de castelhanos, então. Eu vou pra lá desde 84, foi a primeira vez que eu fui pra ilha, mas com outros olhos, eu era um garoto, né? Aí, em 97, eu tive uma treta lá, grande. Meu carro atolou na praia e foi uma confusão, enfim. Quem me salvou foram os surfistas e um cara lá, um mercenário que gostava de ganhar dinheiro com isso, né? E a certa altura... Eu tive que, na hora que o meu carro começou a pegar fogo, isso é uma outra história, começou a sair...
Nossa!
Como é que chama aquilo? É óleo incandescente da transmissão? A gente ficou assustado,
igual
né?
Igual a Indiana Jones, né?
É um pouco, né? Aí apagamos o fogo com o extintor, só que o extintor estava debaixo do banco. Tudo que estava em cima do banco, entenda, o carro já tinha sido inundado duas vezes, então a gente pôs lá porque era onde dava.
O carro não tinha um esqui, não.
Não, cara, o rio passou em cima, o mar, foi um horror. E aí, essa hora, cara, do extintor, a gente deixou tudo em cima do capô. Na hora que ligou, o cara engatou o guincho lá, a corda, né, pra rebocar a gente, isso já tava na estrada, né, pra voltar.
Uhum.
Ficou tudo em cima do carro.
Ah.
Então ficou barraca, ficou meus documentos, ficou filmadora, ficou um monte de coisa, sapato. 3 meses depois, tô explicando da onde que surgiu a relação com os caiçaras, vocês vão entender agora. Um cara de São José dos Campos, me lembro o nome dele, é Sarmento, era um bombeiro. Ele ia pra lá e ele falou, olha, tem um pessoal lá na Praia de Castelhanos querendo devolver umas coisas pra você. Eu falei, é mesmo? Eu falei, imagino que seja, né? E aí fomos pra lá. Eu com esse meu amigo Guilherme, o Giga, a gente entrou no carro, juntamos lá umas coisas, uns leites e tal. O cara falou, se quer agradar eles, leva rapadura e pinga. Eu falei, beleza, tava na caixa lá. E aí criamos uma grande amizade, um elo muito forte que permanece até hoje. Eu fiquei surpreso que uma comunidade tão carente, né, em muitos sentidos, tivesse essa vontade de devolver aquelas coisas. Eu acho que, porra, podiam ter usado, podiam ter ficado com aquilo.
Nossa, com certeza, muito nobre.
Então foram isso, atrás de mim, lá nos Cofundó, aqui em São Carlos, são 500 quilômetros de distância, para que isso fosse devolvido. E aí, o resto é história, né? Aí a gente começou a ter contato, eu vi que eles moravam em condições um pouco mais complicadas, e aí a boca deles me chamou a atenção. Aí que eu falei, bom, a gente consegue vir pra cá, ficar uns dias e de repente fazer o que a gente sabe fazer. Eu era recém-formado na ocasião. Então aí a gente juntou uns amigos, foi amadurecendo a ideia, foi por aí.
E esse no ano de 2003, você falou?
2003,
tá.
Né? Aí foi, na verdade, em 97, isso. Ah, 2003 tá. Foi quando a gente falou, vamos fazer.
Uhum.
Mas eu fui pra lá muitas vezes, né? Eu ia quase todo ano pra lá, cachorrada, acampava, mas era pra curtir. Cada vez que eu ia, eu ficava olhando assim, cara, eu falava, meu pai, era um... O que aconteceu? Como qualquer comunidade até isolada, isolada não é um termo que eles gostam muito, são comunidades tradicionais que eles gostam de ser chamados, né? Mas todo lugar que vive longe do ser humano, da civilização, das coisas modernas, ele fica um pouco alheio ao açúcar, né? E o açúcar, quando entra, ele precisa entrar com as práticas de prevenção. Se você só colocar esse fator na equação, é desastroso. Aconteceu com os índios, aconteceu com os caiçaras, acontece com qualquer comunidade que você tem essa combinação de açúcar e não ter a escovação, o cuidado. Eles, quando comiam, enfim, a mandioca lá, que era a base da alimentação, o peixinho e tal, tudo foi bem. Cara, a criançada, quando os jipeiros vão pra lá, eles levavam um saco de bala, pirulito.
Rapadura.
Pra conquistar a galera. Eu fiz isso. E teve um lance em 2003, já que vocês estão falando, pra que a gente conseguisse um monte de doação. E essas doações foram dadas. Então não tinha pasta de dente, tinha bochecho e tal. E era um monte de mini embalagens. Eu tava levando um monte de lixo pra praia. Falei, galera, me dá esse lixo de volta que eu dou uma cesta básica pra vocês. Então, assistencialismo totalmente incorreto, né? Mas foi o que a gente resolveu na época. E a gente conseguiu...
Uma boa ideia.
Conseguimos trazer todo o lixo que eu levei. Mas, assim, ficou aquela troca, né? Tipo, Eu catei o meu lixo, né? Cata todo o lixo, não precisa catar só o que eu trouxe, né? Vamos tentar evitar o lixo na praia. Eles não tinham muito essa consciência. Hoje eles têm uma atenção muito, muito grande com isso. Eu vejo que plantamos uma semente também positiva nesse sentido. Sempre foi uma preocupação nossa.
Que legal. Maravilha. Bom, pessoal, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Daniel Azevedo e agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre, aqui no programa, o convidado é que sugere uma música.
Olha
só.
E
aí, Daniel, tem algum som que você pode mandar para os nossos ouvintes aí?
Puxa vida. Pô, tem um som, sim, do disco do Mosca, que eles tocaram aqui em São Carlos até quando vieram os cinco no palco. Mundo. O mundo é o tema do nosso filminho, do nosso documentário lá. Seria legal. É um som bacana.
Manda esse som do Mosca aí, Paulinho. Mundo.
O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito bipado. É doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem?
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente. Muito bem. E no programa de hoje nós estamos conversando com o Daniel Azevedo sobre expedições com cunho social. E Daniel, no bloco anterior, você comentava sobre suas viagens, né? E a que locais você já levou essa iniciativa de atender comunidades tradicionais, como você mesmo chamou, né?
Então, a gente teve no arquipélago de Ilhabela. Foram, vamos colocar aí, pelo menos 32 viagens para Castelhanos. Mais umas 20 viagens para as outras comunidades que não atendem, não recebem carros, né? Então, a gente tem que chegar de barco ou a pé. Serraria, Búzios, Vitória e a Praia da Figueira. E depois a gente foi para Bourbonnais agora. Foram mais seis viagens. É muito legal lá. A gente fez seis viagens para Bourbonnais, uma de diagnóstico, uma outra que foi só de prevenção, e as outras quatro atendimento mesmo. E aí encerramos essa fase 5 do nosso trabalho, né? Foram cinco fases, né, do trabalho, com mais ou menos 58 módulos de atendimento.
Uau, fantástico.
Bastante coisa.
Só para explicar para a galera que pegou o programa agora, o Daniel é dentista expedicionário, galera. Eu esqueci de comentar isso na hora que eu abri o segundo bloco. E Daniel, como é que foi a experiência andina?
Ah, então, os Andes era uma curiosidade que a gente tinha. Eu queria muito conhecer aquilo e queria ir de carro, né? Pra gente poder, assim, do assunto mesmo. Uhum. Então a gente acabou, eu e o Everson, um grande amigo, velho, fizemos a primeira viagem em 2003, como a gente falou no primeiro bloco. Foi um sucesso, foram 10.500 quilômetros. E depois, em 2005, a gente juntou mais gente, outros amigos, fomos em três carros e aí andamos 18 mil quilômetros.
Uau!
E sempre levando alguma coisinha. A gente levava material informativo sobre prevenção, sobre saúde bucal, as canecas, né? Tinha bonezinho. E aí a gente foi ver nos lugares maravilhosos, assim, as montanhas, né? A própria transição entre a cordilheira e as planícies, os desertos. Foi uma viagem maravilhosa. E sempre a gente teve contato com comunidades que precisariam de atendimento, mas a gente nunca fez atendimento na Expedição Brasil antes.
Legal, Daniel. E a gente estava falando sobre o projeto Sorriso Caiçara. A gente queria saber quem que participa desse projeto, junto com você.
Vamos lá. Bom, o projeto foi idealizado por mim e pelo Marco Antônio. Marco Antônio de Luca, ele é meu sócio na clínica hoje também, lá na Ecodonto. E era um cara que acreditou. Bom, o Marco sempre foi um irmão, né, para mim. E ele falou, vamos fazer, vamos atender essa turma. Tinha uma disposição, né? Quando me dava preguiça, quando me dava vontade de desencanar de tudo, ele falava, não, vamos lá. E ele era muito organizado, ele é muito organizado, é uma criatura que consegue fazer as coisas acontecerem. Aí começamos a juntar outras pessoas, né? O Everson, como eu falei, o velho, também se interessou logo de cara. Entrou um sujeito nessa história, que é o Hermes Pretel, que é uma pessoa super articulada, conseguiu patrocínios, conseguiu muitos presentes pra gente, né? Presentes que, na verdade, já eram revertidos em atendimento. Então, conseguimos um raio-x, conseguimos um fotóforo, que é uma luzinha para poder enxergar a boca do pessoal onde não tem energia, né, para colocar o refletor. Um monte de outras coisas, né? Um ultrassom para limpar dente, né? Para limpar o tártaro da moçada. E a gente sempre tinha que pensar isso. Eu não tenho energia, eu não tenho telefone para pedir nada lá. Castelhanos era muito isolado. Hoje tem já Wi-Fi e tudo. Mas na época que a gente ia, não tinha lugar para atender, na verdade. A gente atendia numa casinha adaptada e a gente ia montando lá as coisas. Primeira extração de dente que a gente fez foi numa cadeira de praia.
Fantástico, Daniel. E é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre expedições, que dica você poderia deixar para os nossos ouvintes, Daniel?
Cara, o mínimo impacto é uma coisa muito simples. A gente faz isso desde sempre. Tudo que você leva, você traz. E, se possível, traga um pouco mais do que você levou, né? Em termos de resíduo. Então, a gente sempre saía cheio de saco de lixo da praia. Lixo que vinha dos oceanos, lixo que vinha da comunidade, dos turistas. Isso não interessa. A gente não tem preconceito com lixo. A gente adora. Enfim, mas é uma coisa muito séria que as pessoas precisam começar a ter essa visão. Se você vai fazer um piquenique, não pode deixar o rastro, né? É, essa era uma política até do Raio de Terra, né? O Leave No Traces, que é um book, né? Um manual de trabalho em ambientes outdoor, e que os americanos fizeram uma série de regras, né? A gente tenta seguir isso daí. Meio grande minha dica, mas é
isso. Fantástica. A clássica dica, né? Não deixe rastros.
Conceito Leave No Trace.
Não deixe
resíduos.
Também
é uma música da banda britânica Anathema, pra quem gosta de música.
Olha só,
aí, ó,
legal.
Uma música que a gente não vai ter tempo pra ouvir, mas provavelmente no final já ouve.
Progressivo
já
de
aí.
10 minutos não dá pra colocar.
Legal,
no
legal.
E, Daniel, vamos aproveitar também para você deixar uma dica de livro aqui para os nossos ouvintes. O que você recomenda?
Ah, muito legal. Foi um livro que, por acaso, a Valéria que me deu, me recomendou. Fiz uma cópia desse livro. É Onde Não Há Dentista, do Murray Dixon. Esse cara elaborou uma série de ferramentas para que você comece a cuidar da boca de pessoas que não têm acesso a isso, né? Que era justamente a nossa situação. Desde um palito de dente com casca de coco, até justamente usando o coco, eles faziam um tipo de pasta de limpeza. Mas o livro em si, na verdade, é muito legal o livro. Ele tem sebos, tem como encontrar.
Legal. E um filme, que você gostaria de recomendar?
Eu gosto muito daquele filme do Diário de Motocicleta, porque aquela cena que o cara atravessa o rio, né? O Che, né? O Gael Garcia Bernal, ele tá lá de boa, numa festinha, ele vê que na outro lado do rio... Né? Que é uma música também do nosso amigo Drexler, o uruguaio. Ele vai ao outro lado do rio, quase morre afogado, para cuidar da comunidade de Hansenias, né? Que havia lá. Vocês, não sei se cabe falar aqui, mas acho que a Hansenias era um problema em Castelhanos. Acho que os últimos pacientes estão falecendo agora, mas eles viveram com isso durante 45 anos. E pelas condições das habitações, né, como são as coisas lá. Então eu vi uma relação muito próxima, né, uma coincidência que a gente atendeu vários pacientes com Hansenias. E isso era uma situação bastante delicada, né, como fazer, a gente não tinha contato com isso, achava que era uma coisa de filme mesmo, né?
Daniel, a gente está encerrando aqui, o Paulinho certo. Vai precisar cortar alguma coisa, com certeza.
Tudo
mas
bem, manda
mal. Tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, porque eu fiquei interessado, inclusive. Quais seriam suas dicas para quem quiser se envolver nesse tipo de projeto?
Cara, tem que ter muita perseverança, determinação, porque é difícil. A gente teve, inclusive, entraves, não, mas assim, certas limitações colocadas pela própria prefeitura. Existe uma guerra de egos aí, triste, né? Porque as pessoas ficam achando que você está roubando o serviço deles e está fazendo uma coisa que eles deveriam fazer. De fato, era isso, né? Então, não deram nada para a gente. Só permitiam que a gente ia, né? Não colocaram nenhuma polícia lá para impedir o nosso trabalho. Mas a gente não teve esse apoio do poder público, né? Então, é uma coisa assim, tem que ter paciência. É a principal qualidade, virtude.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Come FM. Saia do sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente o nosso convidado Daniel Azevedo pela participação no nosso programa hoje. É isso aí, Daniel. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade.
Gostaria de agradecer alguém, Daniel?
Puxa vida, tem tanta gente, mas vamos lá rapidamente. A todos os voluntários, a todos os caiçaras que nos receberam tão bem, a todas as pessoas que acreditaram, né? Já falei na minha família também, na minha esposa, meu pai, que sempre achava uma loucura, mas falava, vai lá, filho, vai lá fazer o que você acredita. E também ao Fritz Maier, que foi a pessoa que nos financiou aí no começo, né? E sempre dava uma força, uma ajuda. Era uma criatura muito, muito desprendida, um filantropo, né? E um grande amigo, um alemão. Não tinha nada a ver com a história, mas resolveu abraçar a causa, né? E acho que é isso.
Um abraço aí pro Fritz, alemão.
Com certeza, com certeza.
Boa alma muito nobre.
E um agradecimento especial também a um grande inspirador, que foi o Hélio Brito, né? Com a ideia do Novo Século, Nova Atitude. A gente sempre poderia trabalhar em parceria e fazer com que o nosso mundo fosse um pouco melhor para os nossos filhos e tentar sempre fazer a nossa parte para que a natureza e que as pessoas fossem menos agredidas, né, de certa forma.
Então o Cume FM fica por aqui, galera. Um abraço meu e do Thierry pra vocês.
Isso aí, um abraço,
tchau,
galera. Tchau.
Valeu.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.